AM630, a serviço da comunidade.
A Paraná Educativa, AM630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você, ouvinte, aqui da M630. São 3 horas 32 minutos e está começando, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Eu sou Patrícia Armentano e recebo aqui no estúdio o advogado especialista em direito trabalhista, Mauri Sequinel. Muito boa tarde, Mauri, seja bem-vindo.
Olá, Patrícia, olá, ouvintes, tudo bem? Boa tarde.
Muito obrigada por estar aqui. E hoje, Maurício Quinel vai conversar com a gente, explicar melhor a aplicabilidade da cláusula arbitral no direito do trabalho. Bom, para começar, Mauri, gostaria que você explicasse para nós, então, começando o nosso bate-papo, o que é arbitragem no direito do trabalho?
Ótimo, Patrícia. Exatamente para começar, a gente tem que saber que a arbitragem ela é uma maneira, uma forma alternativa de solucionar conflitos. Tá?
Uhum.
Ela geralmente é vista com dois outros institutos, a conciliação e a mediação. Tá? Mediação e conciliação são duas formas em que as próprias partes chegam a uma solução. Tá? Na arbitragem, a diferença é que haverá um terceiro, que é exatamente o árbitro ou os árbitros, e eles vão impor essa decisão. Então há uma imposição dessa decisão quando a gente escolhe a arbitragem, quando ela existe. Tá? Falar em arbitragem no âmbito trabalhista significa simplesmente pensar se isso pode ou não existir dentro de um direito do trabalho, individual ou coletivo.
Uhum. Quem pode ser o árbitro?
Veja, Patrícia, essa é uma questão interessante. O árbitro, ele simplesmente tem que ser uma pessoa que é capaz e que seja indicada pelas partes, seja da confiança delas. Tá? Geralmente, o árbitro é uma pessoa que é escolhida pelo conhecimento técnico. Tá?
Uhum.
A arbitragem vem sendo muito utilizada no âmbito comercial. Uhum. E no âmbito, por exemplo, petroquímico. Então, é comum que o árbitro seja da área, seja um químico, um engenheiro, um estudioso da área, e não necessariamente alguém que tenha conhecimento jurídico, mesmo que envolva questões jurídicas.
Uhum. É essencial que ele conheça a área também.
Exato. Muitas vezes a questão é muito menos jurídica e muito mais técnica, muito mais comercial propriamente. Então, um juiz, um estudioso do direito não teria condições, além da tecnicidade jurídica, de perceber o que é a discussão, entender o mercado, entender a discussão técnica. Né?
Uhum.
Por isso que o árbitro pode ser uma pessoa técnica.
Uhum. Você acredita, Mauri, que essa novidade que é trazida pela reforma trabalhista, né, é uma tendência que será seguida no meio empresarial como meios alternativos na resolução de conflitos e processos de natureza trabalhista?
Com certeza, Patrícia. Toda essa questão de mediação, conciliação e arbitragem vem sendo bem recepcionada no âmbito nacional. Tá? Na área trabalhista, a questão fica um pouco mais polêmica, mas ela reflete, sim, um incentivo e uma busca de fugir do poder judiciário. Né? Evitar uma ação tradicional com juiz, com demora, com recursos e entraves, enfim, comuns da justiça.
Uhum.
A ideia é exatamente tentar solucionar as coisas de uma maneira mais rápida, mais ágil, e que seja exatamente uma outra via.
Uhum.
Né? Ela é um reflexo, sim, de uma sociedade que hoje tem problemas bem mais técnicos e que exigem soluções bem mais rápidas.
Uhum. Então, é uma espécie de renúncia ao poder judiciário para garantir de maneira mais dinâmica o equilíbrio em um conflito trabalhista.
Exato. É sim uma opção das partes. Né? Nunca deve se falar em uma imposição da arbitragem. Ela tem que ser sempre uma opção. Isso tem que ficar muito claro. Né? Porque sempre é possível que as partes acionem o judiciário. Agora, a arbitragem pode evitar isso, mas ela tem que ser uma opção.
Uhum.
Então, entre entrar com a ação e a cláusula de arbitragem, vamos ficar com a arbitragem, que é muito mais dinâmica, mais prática, mais técnica, do que entrar com a ação propriamente comum.
Como se chega a esse consenso? Quem pode contratar a arbitragem?
Veja, a reforma trabalhista trouxe uma novidade que é exatamente o que trouxe de novo a polêmica da arbitragem por direito do trabalho, que é uma situação nova, tá? A arbitragem no direito individual do trabalho está prevista por um empregado que recebe uma remuneração superior a 2 vezes o teto dos benefícios da Previdência, o que dá algo em torno de R$ 11.700, R$ 11.600 para esses empregados, tá? Pode ser prevista a cláusula arbitral, desde que ele aceite isso, tá, expressamente, e isso deve constar no contrato de trabalho dele desde o início. Tá? Tem que ser uma iniciativa dele e ele tem que concordar futuramente.
Uhum. Ou na hora de assinar o contrato.
Isso, essa
já é previsto, então.
Exato, essa previsão já tem que estar no contrato de trabalho desde logo, então ela é realmente muito nova. A reforma de 2017 começou a se aplicar em 2018, então a gente está falando de contratos aí bem novos.
Uhum. E nós já...
Desculpe.
Nós já temos contratos, então, dentro desse perfil, com essa cláusula, então.
Isso, são contratos, assim, realmente novos, né? Ainda não deu tempo desses contratos serem discutidos judicialmente, porque eles são bem recentes, chega até os tribunais superiores, por exemplo.
Uhum.
Mas eles já existiam com cláusula arbitral antes da reforma. Agora, com essa previsão específica, os contratos são realmente muito recentes.
Uhum. Essa arbitragem, ela é plenamente admissível tanto em dissídios coletivos como em individuais?
Veja, Patrícia, no âmbito coletivo, nas negociações coletivas, essa previsão ela já existia desde a Constituição de 88, tá? Com a Emenda Constitucional 45, e nesse sentido era tranquilo. Tá? Na parte coletiva, a arbitragem é plenamente aplicável. Isso, os tribunais superiores entendem que sim, né, pode se aplicar, as sentenças são válidas.
Uhum.
No âmbito individual, sempre teve muita discussão. Agora, o entendimento que predominou no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é quem dá a última palavra nisso, foi de que, antes da reforma, pelo menos, né, a cláusula arbitral não era compatível com as nuances, enfim, com o que existe no processo do trabalho, no direito do trabalho.
Uhum. Bom, se acontecer de um empregado lá na hora do contrato de trabalho assinar e depois ele não aceita a aplicabilidade nos processos da arbitragem,
uhum,
como é solucionado isso?
Veja, se há uma cláusula que foi prevista, a lei da arbitragem prevê que é possível chamar uma audiência, chamar outra parte que está resistindo à arbitragem, para exatamente firmar esse compromisso em juízo. Aí a gente vai ter que recorrer ao Poder Judiciário.
Uhum.
Tá.
Tá, entendi. Após uma rescisão contratual, Mauri,
uhum,
o ex-empregado, então, ele não pode optar se ele não quer o procedimento arbitral.
Veja, Patrícia, essa, de fato, na lei não é essa previsão. A previsão é que exista no contrato e após as partes vão submeter à arbitragem. Agora, a discussão é exatamente essa, porque, afinal, quando ele assinou o contrato, ele queria realmente essa arbitragem? Ele sabe o que isso significa? Ele sabe o quanto isso custa? Como é que funciona? E é exatamente esse tipo de decisão que a gente espera dos tribunais, né? Ver o quão válido é ou não é essa cláusula.
Uhum.
Afinal, existia um aceite livre, consciente? A pessoa sabia o que ela fazia ou ela simplesmente assinou porque ela tinha que aceitar aquele emprego? Ela precisava daquele trabalho naquele momento, né? E essa é uma questão, assim, muito peculiar e bem... exatamente esse o ponto que a gente tem que ver para que lado que a gente vai.
Caso a caso daí.
Caso a caso. Lembrando que a hipótese da reforma já é bem restrita, porque a gente só fala do empregado que ganha mais ou menos R$ 11.600, R$ 7.700. Ou seja, só aí a gente já elimina grande parte dos trabalhadores.
Uma grande parte dos trabalhadores, porque uma grande parte não chega... Né, a esse patamar.
Exato.
Quer dizer que quem ganha menos do que esse valor não entra nessa nova aplicabilidade.
Isso, essa hipótese é restrita, né? Então ela precisa dessa remuneração superior. E a ideia é exatamente tentar equilibrar, porque o empregado sempre é a parte mais fraca, ou sempre foi a parte mais fraca, apesar de que isso está mudando hoje em dia.
É.
Mas então essa remuneração mais elevada, como uma restrição da lei, é exatamente, uhum, para ter uma pessoa que, em tese, tem um pouco mais de conhecimento ou tem mais condições de arcar com o processo, poder lidar com a arbitragem, não com o processo comum.
Uhum. Bom, justamente a próxima pergunta, Mauri, é mais ou menos com relação a isso também, com relação a custos. Um dos grandes receios pela arbitragem trabalhista vem desse lado do empregado. Leva em conta, então, os custos, ou seja, os gastos podem ser maiores que os da Justiça do Trabalho?
Sim, Patrícia, veja só. A Justiça do Trabalho sempre foi conhecida exatamente do lado do empregado por não existir essa questão de custos ou de grandes custos, além do que hoje se usa com advogado, e além do que hoje entende honorários de sucumbência e honorários periciais, quer dizer, pagar o que se perde na ação para o advogado da parte contrária e pagar um perito quando você faz uma perícia e você perde esse objeto da perícia. Tá? Esses seriam os custos. Para o lado da empresa, para a gente ter uma ideia de custos, eles seriam 2% de um valor de acordo ou de um valor de condenação. Repetindo, 2%. Na arbitragem, as coisas ficam um pouco mais complicadas quanto ao custo. Esse talvez seja um mito da arbitragem. Ela não é um procedimento, hoje em dia, barato. Tá? É, como ela envolve questões geralmente muito técnicas, vários árbitros, tem todo um procedimento. De acordo com o valor envolvido, essa é a praxe, quanto está sendo discutido são arbitrados os honorários dos árbitros. E podem ser valores, sim, bem caros, né? Bem altos. Então, essa questão de ser um procedimento barato, talvez não seja assim tão barato. Talvez seja um dos pontos assim, mais críticos, especialmente falando em empregado. Não é?
Mas como você falou, ainda está sendo aplicado em contratos novos, que foram os mais recentes, assinados no ano passado. Então, ainda fica difícil também saber. Não é?
Isso, e a própria lei já faz essa restrição de que deve-se observar a remuneração de aproximadamente, vamos arredondar, R$12 mil. Então já é uma tentativa da própria lei de tentar aproximar, né, a capacidade de pagamento do
empregado
e os custos da arbitragem.
São 3h43, está no ar a edição do programa Justiça para Todos da Amapar. E hoje nós estamos falando sobre a aplicabilidade da cláusula arbitral no direito do trabalho, uma maneira de se resolver com mais dinamismo, os processos trabalhistas, os conflitos. Essa é a intenção, né? De dinamizar e resolver o quanto antes os conflitos, não é, Mauri?
Exatamente, Patrícia. Como a gente tem conversado, há uma tendência nacional e mundial, pode-se dizer, de tentar solucionar os conflitos de outras maneiras. E em outras áreas que não é trabalhista, na área comercial, em outras áreas mais ligadas a contratos, estritamente, arbitragem e outras formas já têm sido bem aplicadas. Né? E aí a gente fica com as dúvidas relativas ao processo do trabalho, o que existe no processo do trabalho de especial, para ver se a gente consegue harmonizar.
Para a gente ter uma noção, quanto tempo hoje leva a resolução de um conflito na Justiça do Trabalho e qual é a perspectiva, Mauri, com a arbitragem?
Esse é um ponto interessante, Patrícia. Veja só, uma sentença sai em média dentro de um ano, 10 a 11 meses na Justiça do Trabalho, tá? Dentro de um tribunal, isso levaria pelo menos mais um ano, aproximadamente, a depender do tribunal. Isso sendo assim, colocando entre aspas, otimista. Além disso, poderia existir um recurso para o TST. Tá? Então, ao todo, a gente vê processos que duram normalmente 6-7 anos. Para só depois a gente ter a volta do processo, para a gente começar a falar em valores.
Quer dizer, um longo processo, às vezes, pela frente.
É um longo caminho, porque na justiça comum a gente tem vários recursos. Vários não, mas a gente tem recursos cabíveis. Na arbitragem, e esse é um ponto muito importante, não existe um recurso da decisão arbitral, da sentença arbitral. A sentença arbitral, ela é única. A única coisa que pode se perguntar da sentença arbitral, vamos colocar assim, é para esclarecer alguma dúvida, algum erro material. Mas não cabe um recurso, como caberia na justiça comum, para discutir tudo de novo. Tá? E a sentença arbitral, pela lei, ela deve ser proferida se as partes não pactuarem outra data, né, que pode depender da complexidade da causa, em até 6 meses. Então, é para ser, sim, um procedimento bem mais ágil.
Mesmo que para isso os custos sejam um pouco maiores, mas se resolve mais rapidamente, para todos os lados.
Pois é, esse é exatamente um ponto, né? Uma relação aí de custo-benefício entre tempo, custos e a ideia de que a sentença arbitral é única. Então a gente vai ter somente uma oportunidade, vamos dizer assim, para resolver a situação, resolver o conflito e acabou.
Como que você avalia isso?
Veja, Patrícia, de fato esse aspecto dinâmico e rápido da arbitragem é muito interessante, né? Se a gente aliar esse aspecto com o fato de que, diferente daí, um outro ponto de diferença do processo comum, que a arbitragem pode ser muito mais sigilosa, confidencial, nesses pontos ela é muito mais vantajosa.
Uhum.
Porque judicialmente, para você ter um processo em segredo, a lei é bem restrita. Enquanto que na arbitragem você pode deixar o teu procedimento arbitral por convenção, simples convenção, né? Então, ele é muito mais difícil acesso, isso pode apresentar uma vantagem de mercado até para a empresa,
uhum,
para o próprio empregado, que às vezes não quer se expor num próximo emprego, numa consulta. Hoje é tão fácil descobrir as coisas simplesmente digitando um nome no Google, e tudo isso pode ser evitado.
Uhum.
Por outro lado, a velocidade de um procedimento arbitral também é um ponto muito interessante, né? Porque, como a gente falou, os recursos que existem na justiça comum não existem aqui, né? Então, pode ser, sim, uma solução rápida e definitiva para um problema que, na justiça comum, pode levar anos, literalmente anos,
uhum,
para acabar.
Podemos dizer, então, que trata-se de um avanço pela legislação trabalhista na resolução dos conflitos dos direitos trabalhistas no país.
Sim, a reforma, dentre vários outros pontos que são bem polêmicos, esse pode ser um ponto que sim representa um avanço nesse sentido, né? Pelo menos tentar dar alternativas, né? Pode citar junto com a reforma a figura da homologação de acordo extrajudicial. Então as partes fecham um acordo fora do juiz, fora de uma ação trabalhista propriamente, uhum, e só levam para o juiz homologar. Essa também é uma figura que busca dar um pouco mais de agilidade, junto com segurança, né? Para solucionar os problemas. Então a gente percebe uma tentativa de fugir do judiciário, fugir dos juízes, fugir de uma maneira boa, né?
Uhum.
Não é evitar isso, nem impedir que isso aconteça, mas somente dar alternativas que podem ser boas também. Uhum. Seguras, práticas, técnicas.
Uhum. Ou seja, dinamizar para todas as partes, inclusive para o judiciário.
Com certeza. Porque o judiciário, ele, ao mesmo tempo que ele pode perceber um desafogamento das ações, porque hoje existem literalmente milhares de ações trabalhistas, né? São milhões, perdão, de ações trabalhistas. Salvo engano, em 2017 foram propostas 1,5 milhão de ações. Ou existiam em tramitação, uhum, mais de 1 milhão de ações, 1,5 milhão de ações.
É muita coisa.
É muita coisa. E a gente sabe, quem vive a prática do judiciário trabalhista, sabe que os juízes estão com muito trabalho. Então, submeter algumas causas, ou boa parte das causas, quem sabe, a outras formas de solução, pode significar até o judiciário ficar mais rápido. E o judiciário mais rápido, com menos processos, pode significar também mais qualidade, mais oportunidade das partes terem realmente tempo, não ficar sempre uma coisa em cima da outra, um monte de audiência marcada uma em cima da outra, todo mundo atrasado, com pressa.
Uhum.
Tudo isso pode significar mais qualidade para todos.
Uhum. Ao fim de um processo da arbitragem, né, essa resolução vinda da arbitragem deve ou pode passar pelo crivo ainda do judiciário?
Então, Patrícia, a gente também comentava isso. A decisão arbitral não passa pelo crivo do judiciário. Ela não depende de uma homologação. Então,
tá,
o que é decidido na sentença arbitral, se ela não tem um problema muito grave de nulidade, ou o árbitro não poderia ser árbitro, por exemplo, ele era parente de alguma das partes, alguma questão assim muito específica,
uhum,
a sentença arbitral ela é definitiva, ela acabou, vamos colocar assim. Não precisa submeter a um juiz clássico, vamos colocar assim, para que ele diga que essa sentença vale. Não, a sentença arbitral, ela tem fundamentos da própria lei, né? Ela tem que ter assim, ela é muito parecida com uma sentença normal. Então ela tem que ter um relatório, tem que ter o porquê que aquela decisão foi assim, e a parte positiva, é dizer o que cada um ganhou, o que cada um perdeu, basicamente. Então ela é muito próxima, ela também não é... a gente tem que entender que a arbitragem ela é muito técnica. Ela é muito técnica também, ela não é... Ela se distancia do judiciário no sentido de que não são juízes e que ela é muito mais dinâmica e sigilosa. Mas ela tem uma boa parte técnica, ela tem que ter fundamentação, tem que ter, ela tem requisitos e não depende do judiciário. Tá? Uhum. Não depende de uma homologação posterior.
Uhum. Por isso que, como você falou no início da nossa entrevista hoje aqui, há necessidade do árbitro conhecer da área também, ser do meio pelo menos.
Exatamente. Essa não é uma exigência da lei, mas é uma exigência da prática. Porque muitas vezes a questão que está sendo discutida ela é estritamente técnica, ou ela depende de uma condição muito técnica. Que o árbitro conheceu ou não de direito propriamente, é um fato que sempre ajuda. Mas o essencial talvez seja conhecer alguma coisa da profissão, uma questão muito técnica, uma tecnologia nova. E aí sim é interessante, e essa é uma grande vantagem da arbitragem, que o árbitro conheça a especificidade do caso.
Uhum. O que deixa mais dinâmico.
Exatamente. O árbitro pode ser, por exemplo, se for uma questão trabalhista que envolve uma questão médica... O árbitro pode ser médico, né? Uhum. Porque se fosse uma ação comum, a gente precisaria de um laudo médico ou de um laudo de um engenheiro para ver alguma questão técnica. Uhum. Então a gente já pode deixar isso com o próprio árbitro,
uhum.
né? E se for elaborado um laudo mesmo assim, o árbitro vai ter muito mais condições de ver esse laudo com outros olhos. Ele vai conhecer a matéria técnica que está ali, ele vai conhecer de questões, por exemplo, de estrutura... questões médicas, questões de doença, questões de saúde, vai poder ver o laudo com outros olhos ou não vai nem precisar desse laudo técnico.
Uhum.
Então essa é uma grande vantagem, sim.
Uhum. Mauri, se for frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitragem, se é que isso pode, como fica a resolução?
Veja, Patrícia, como a gente comentou, a sentença arbitral dela não cabe nenhum recurso propriamente. A gente não discute mais... a decisão arbitral, ela é final.
Em nenhum momento, né? Retrocede ou volta ou se discute novamente.
Isso, se ela não tiver nenhum problema grave, como a gente colocou, ela é final. E a arbitragem, ela sim caminha para um fim, né? Uma coisa que a gente tem que perceber também é que durante a arbitragem as partes podem chegar a uma negociação, podem fechar um acordo ali. E aí os próprios árbitros vão dar uma sentença que é exatamente, entre aspas, uma homologação desse acordo. Então também é possível que isso aconteça. A gente começa um procedimento de arbitragem, que é uma discussão,
uhum.
mas durante essa discussão chega-se a um acordo.
Até pelo fato de estar sendo ali contextualizado, pode acontecer?
Exato.
Desse consenso antes de finalizar?
Com certeza. E isso não é novo na Justiça do Trabalho. A conciliação, essa busca por um acordo, ela tem que existir na Justiça do Trabalho por lei e ela sempre é uma busca corriqueira, ela pode acontecer a qualquer momento do processo. Na arbitragem isso também pode acontecer. Antes mesmo da sentença arbitral, durante a ocorrência do procedimento, as partes podem chegar ao entendimento de que, às vezes com a ajuda do árbitro, enfim, até por ele conhecer da matéria, conseguir chegar num acordo, fechar uma discussão diretamente por acordo, enfim.
Mas tem que chegar a uma resolução no fim.
A gente tem que chegar a uma solução ao fim.
Uhum. De qualquer maneira.
Uhum.
Bom, são 3h55. Maurício Equinel, advogado especialista em direito trabalhista, gostaria de deixá-lo à vontade agora, Mauri, para você expor suas considerações finais a respeito do assunto.
Sim, Patrícia. Um fato que a gente tem que lidar com o que a gente tem hoje é que a lei existe e essa previsão de arbitragem no direito individual, essa novidade, existe. Tá? Então essa é uma situação que sim, já está existindo e a gente vai ter que lidar com ela judicialmente ou em arbitragem propriamente. Uhum. Né? Então essa é uma situação que a gente não vai ter como fugir por enquanto. Essa questão para o direito do trabalho, como a gente comentou, é muito peculiar, porque sempre vai ter essa questão de empregado e empregador, né? Sempre vai ter essa discussão de forças ou poderes, essa diferença, né? De quem realmente detém o procedimento, seja arbitral ou não. E com certeza a lei é válida, pelo menos para a gente rediscutir isso. Como a gente comentou lá no começo, A sociedade está sendo muito mais rápida. Às vezes, a gente tem empresas em que o próprio empregado é ele que detém a técnica propriamente. Né? Ele que tem um conhecimento tão profundo de uma área ou de um certo programa, de um software, de uma tecnologia tão nova, que não existe mais uma verdadeira subordinação, uma hipossuficiência, né? Uma diferença ali entre empregado e empregador de condições. Às vezes isso já é verificado que não existe. Né? E essa figura, por exemplo, já existia com o que foi conhecido como o super empregado, que é exatamente essa pessoa que tem uma questão, é um cargo de gerência tão alto, uma questão tão técnica, que entre ela e o empregador, a gente pode dizer que é basicamente a mesma pessoa. Né? E aí também é discutível se é aplicável a arbitragem ou não. Possivelmente sim, exatamente porque é uma questão assim, muito mais equilibrada. Também cabe pontuar que um norte, talvez, para o direito do trabalho seja o que o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidiu com relação às questões de consumo, que são muito parecidas. Porque no consumo a gente tem, por vezes, um consumidor que é uma pessoa física, né, uma pessoa comum, e um grande fornecedor. E lá também se discutia se era aplicável ou não a arbitragem. Né? O STJ confirmou que sim, por vezes podia se aplicar, desde que a pessoa soubesse, quisesse, enfim, o que também é discutível. Mas ele entendia que a pessoa também podia entrar com a ação. Esse talvez seja um caminho que a Justiça do Trabalho também siga. Existe a cláusula, mas se a pessoa entrar com a ação, a arbitragem, entende-se que ela foi, a opção não foi arbitrar, mas ir para o judiciário. Pode ser um caminho também.
Tá certo, então. Olha, quero agradecer muito, Maurício Quinel, pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos. Uma boa tarde.
Uma boa tarde e até a próxima, viu? E eu quero agradecer, ouvinte, a sua companhia, a sua sintonia aqui no programa Justiça para Todos da Amapar. Nós ficamos por aqui hoje e voltamos amanhã com uma nova edição. Até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Digitar mensagens.